Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Nós queremos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Dá-nos ouvidos atentos, dá-nos um coração aberto. Nós queremos estar dispostos a ouvir a Tua Palavra e entender aquilo que o Senhor tem para nós. Nós abençoamos esse tempo em nome de Jesus. Amém. Estamos conversando aqui sobre disposição. Você está disponível ou você está disposto? Você está disponível ou você está disposto? Alguns jovens estão disponíveis. Não casaram ainda, estão aí à procura. Estão disponíveis, estão livres. Assim como o Félix foi lá, naquilo que significa a palavra. Disponível quer dizer sem ocupação ou impedimento, desimpedido, livre. Ou seja, eu estou livre, estou desimpedido. E o que é disposto? No coreano, no cearense, no português... que tem bom estado de saúde física ou mental, animado, ativo e vivo. O contrário do disposto é o indisposto. Quantos não acordam aí de vez em quando indispostos? Você acorda e fala, puxa, tem que trabalhar. Estou com dor de barriga, estou com vômito, estou com diarreia, estou gripado, estou indisposto. É o contrário do disposto. Muitas vezes Deus não escolhe aqueles que estão disponíveis apenas. Deus escolhe muitas vezes os ocupados. Você lembra como Jesus escolheu lá os discípulos? Pedro, o que que era? Pescador. João, pescador. Simão, pescador. André, pescador. Mateus, cobrador de impostos. As pessoas estavam ocupadas. Elas não estavam sem fazer nada. Falou, bom, já que não tem nada para fazer, você cristão, você discípulo desse cara aí, e vê o que ele fala. As pessoas já estavam ocupadas. Tanto é que Jesus falou, olha, você está pescando aí peixinhos, mas eu vou te fazer pescador de homens. Eu vou mudar seu foco. E eles seguiram Jesus. Mas existem pessoas que não seguiram a Jesus. Queria ler aqui Mateus 19, 16 a 22. Mateus 19, 16 a 22. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dá dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isto, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Talvez esse jovem estivesse disponível. Afinal de contas, não precisava se preocupar com a maioria de nós, com o trabalho, com o dinheiro, com o sustento. Estava ali, tranquilo, olhando, mas não estava disposto. Não estava disposto a abandonar tudo para seguir Jesus. Você está disponível ou você está disposto? Tem alguns que têm uma disposição, entre aspas, seletiva. Está muito disposto para ir para o jogo, gastar seu dinheiro, gastar seu tempo, mas para ir para o culto, coisa chata, 2 horas lá. Mas no Netflix a gente às vezes fica quantas horas? É uma disposição para algumas coisas. Disposto? Bom, se for do meu agrado, eu estou disposto. O Félix aqui falou sobre vontade. No coreano, no chinês, sei lá qual deles. Acho que é o coreano. Tem a vontade. É disposto para quê? Fala, eu quero seguir a Deus, quero fazer o que Deus quer, ou quero fazer o que me agrada. São disposições seletivas. Tem gente que às vezes fica lá acampado em torno de estádios. Quantas semanas antes para ouvir um show, para ver um show? Gasta-se muito dinheiro. Mas aí quando vem acampamento de jovens, é caro, né? R$300, 4 dias com refeição, é caro. Mas o show do, sei lá, nem sei o nome, né? Da Anitta, aí eu vou. Mas é R$500. Não, mas é barato. Olha, a Anitta tá um sucesso. São disposições seletivas. Queria ler aqui também Jó 11, 13 a 19. Jó 11, 13 a 19. Diz assim: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só te terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida, mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como amanhã. Sentir-se-á seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitas procurarão obter. A disposição do coração faz até com que o sofrimento seja esquecido. É esse o conselho aqui que estava dando para Jó. Se você lembrar da vida de Jó, perdeu tudo, e aqui ele estava no meio dessa tribulação toda. Ele está dizendo, se você dispor do seu coração, você vai até esquecer os seus problemas. Quando a gente se dispõe, a gente esquece o que está passando, às vezes. Às vezes a gente esquece que está sem dinheiro, ou que está doente, ou que está com problema em casa, porque você está olhando para o próximo. Você está fazendo as coisas para Deus, servindo o irmão, servindo a comunidade, servindo o seu país. Mas eu não sou capacitado. Mas eu não sei falar. Eu não sei orar. Eu não sei. E a gente coloca um monte de impedimentos. Quantas pessoas na Bíblia também não sabiam, também não se julgavam incapazes. Primeiro exemplo aqui, Êxodo 4, 10 a 12. Êxodo 4, 10 a 12. Moisés. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca dos homens? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Moisés tinha um argumento bom. Falou, eu não sei falar, eu sou pesado, ninguém me entende. Eu sou gago. Você imagina um gagago pregando. Mas o Deus falou, olha, quem fez a boca, quem fez a língua, quem fez os ouvidos, fui eu. Vá e faça. E às vezes a gente tem um monte de desculpa. Como o Félix também colocou aqui, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não sei nem por onde começar. E nós temos muitos cursos aqui, muitas ferramentas onde você pode aprender, onde você pode se capacitar. Capacitar, ter ferramentas para poder atingir pessoas. Mas não dê desculpas. A outra desculpa, quem deu? Queria ler aqui sobre Davi. 1 Samuel 16, 10 a 12. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então aqui, rememorando, Samuel estava atrás de um rei. Chegou na casa de Jessé, um monte de homem disponível. Um monte de homem em casa, você chega lá meio-dia, tá todos eles lá, um assistindo a sessão da tarde, outro Globo Esporte, outro brincando de videogame, outro assistindo Netflix, todos lá, todos os homens disponíveis. E Davi estava cuidando das ovelhas. Estava trabalhando. Não é curioso como Deus chamou Davi? E Deus ainda falou para Samuel antes, no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Samuel foi ver o maior, o mais capacitado, o mais forte, o mais inteligente, o que fez cursos e pós-graduações. Eu, muitos anos atrás, ouvi uma frase que depois, hoje se fala muito, mas diz assim, Deus capacita aquele que está disposto. Deus capacita o que está disposto. Às vezes você não tem muito conhecimento, muita força, talvez não tenha feito pós-graduação, mas Deus está olhando a sua disposição. Talvez você esteja disponível. Já que não estou fazendo nada, já que estou desempregado, vou ser pastor. Já que eu não consigo mais emprego, outro dia me ligou um rapaz lá. Tem 50 anos, está desempregado. Não tem algum lugar na igreja aí para mim? Tem, meu irmão, não tem, não. A pessoa está pensando, às vezes, a igreja como uma coisa assim que pode resolver o problema dele. Não foi isso que... Esse é o chamado para Davi. Davi estava trabalhando. E o chamado para você é, Você está trabalhando? Talvez como eu aqui, 12 horas por dia? Ótimo. Para você que vai fazer uma hora extra depois. Vai para uma reunião, vai para uma pequena família, vai para um grupo familiar, vai para uma oração, vai fazer uma visita. É você mesmo. Lembrando que tudo isso, dentro do contexto da pequena família, a pequena família tem algumas, tem na verdade 5 funções. Você se lembra disso? Contextualizando aqui. A primeira é ganhar. A segunda é acolher. A terceira, relacionar. Quarta, ministrar. Quinta, cuidar. Na pequena família deve acontecer tudo isso aí. E você está envolvido em quê? Talvez você não seja o que prega toda semana, o que fala toda semana, mas você é o que ganha. É o evangelista. É o que traz gente nova para o grupo, para a pequena família. É o que convida, é o que fala que vai ter um jantar de um chá de mulheres, e convida, e fala, e chama as amigas e tal. Todo grupo tem que ter alguém assim. Talvez seja você. Ah, mas eu não sei falar. Mas eu tenho um monte de contato. É você mesmo. A pergunta é, você está disposto? A segunda, acolher. Abrir a sua casa. Fazer um lanchinho, receber as pessoas. Acolher. Tem que ter gente disposta. Normalmente as mulheres fazem isso bem, né? Lá em casa nós temos 2 pequenas famílias. Acolher. Alguém tem que acolher. Se for muito assim, nesse sofá não senta, vai ficar complicado. Graças a Deus que minha esposa não é assim. Terceiro, relacionar. Relacionamento. É o que muitas vezes prende a pessoa, entre aspas, na igreja. Ela pode olhar e falar, puxa, não gostei disso, não gostei daquilo, mas os meus amigos estão aqui. É o relacionamento. A quarta, ministrar. Orar pelas pessoas. Ter uma palavra de Deus para alguém. Tocar o coração de alguém, abraçar alguém. Cuidar, ver qual que é o problema dela. Que é o último item aqui. Oferecer uma oração. Falar, puxa, essa pessoa não veio na igreja, não veio na pequena família há 2 semanas. Vou dar uma ligada para ela. Essas funções estão nas pequenas famílias. E coisas que estão inerentes a isso, precisa de líderes. Precisamos de casas. Todas essas coisas são funções de uma pequena família. E você pode falar assim, olha, eu não consigo pregar, mas eu estou disposto a acolher. Eu posso abrir minha casa. Eu posso receber as pessoas. E tem gente que recebe muito bem. Ah, eu estou disposto a... Eu sou um líder, estou aqui com muita tarefa, mas eu realmente quero fazer. Então, essas funções, você pode encaminhar. Se você já participa de uma pequena família e está lá só ouvindo, fala, puxa, eu posso fazer mais. Você chega para o seu líder lá e fala, olha, eu queria te ajudar aí nas visitas. Tem pequenas famílias aqui que nem... É como se fossem grandes famílias, né? Com muita gente aí. Uma pessoa só não dá para cuidar de todo mundo. Mas eu posso visitar, eu posso cuidar, eu posso mandar WhatsApp, eu posso ligar, eu posso ajudar. A igreja tem muita coisa para fazer. Falta de atividade, com certeza, não pode empurrar ninguém para fora. Porque aqui tem muita coisa para fazer. O Paulo falou sobre o Zé Paul, quantas vezes ficou de sábado aí, fazendo cesta básica, e organizando e fazendo. Paulo B lá com o pessoal fazendo à noite. visitas dos moradores de rua. Gente, nós podemos fazer muita coisa. São 22 ministérios, ou 21, não lembro quantos, mas são mais de 20. O que você vai fazer? Especificamente a pequena família, você pode fazer tudo isso. A pergunta é, você está disposto? Ah, sabe o que é? Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Vai mesmo. Talvez coisa que não te edifica, que não te leva a lugar nenhum. Mas você vai... Você vai tocar uma pessoa. Você vai orar por uma pessoa. E depois de alguns anos, você vai ver o testemunho dessa pessoa. E ela vai olhar para você e vai falar, olha, aquela oração que você fez me tocou. Hoje eu vejo o Félix aqui. Muitas vezes eu fui na CP USP, lá no CRUSP, aliás, orar com ele. As pessoas não nascem prontas. As pessoas não nascem cristãs. Elas nascem com problemas. Elas nascem com dificuldades. O que é que você vai fazer por elas? Como você vai tocar nelas? E como a sua vida vai mostrar isso? Eu estava indo bem, Daniel. Quase não chorei. Mas antes disso tudo, eu queria que você lesse Isaías 6:8. Isaías 6:8. Porque tem gente também que acha que pode sair pregando de qualquer jeito. Pode sair curando, evangelizando. Nós vamos fazer evangelismo, depois pego minha namorada e vou para o motel. Existe uma corrente hoje, 2017, achando isso. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu vou, faço uma mímica, faço um evangelismo, toco um violão, e continua. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém. E a palavra é muito clara e diz, mas Senhor, em teu nome expulsei demônios. Em teu nome curei enfermos. Em teu nome, é o teu nome. Jesus vai falar, aparta-te de mim, porque não te conheço. Fazer a obra, você pode evangelizar alguém, esse alguém ir para o céu e você não ir. Isso é sério. Isaías 6:8 diz assim, depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a pergunta de Deus para você hoje. A quem enviarei? Aí você fala, ó, Senhor, envia o meu vizinho aqui, ó. Meu vizinho está com tempo livre, está tranquilo, está com dinheiro no banco, manda ele. Só que antes dessa pergunta, tem o Isaías 6:3. Antes do 6:8, tem o 6:3. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Primeira coisa, ele reconheceu que tinha lábios impuros. Reconheceu o seu pecado. Não é ir a qualquer custo, não. É ir, mas antes reconheceu que tinha lábios impuros e que habitava no meio de um povo que tinha lábios impuros. Ou seja, reconheceu que ele estava ruim e que as pessoas ao redor dele estavam ruins. Nós vivemos num país corrupto. Temos que reconhecer isso. E a igreja não está fazendo o que deveria fazer. Está muito aquém do que deveria fazer. Então eu quero ir, mas eu quero antes fazer o que está aqui. Isaías 6:6. E um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, antes do eis-me aqui, teve iniquidade tirada e pecado perdoado. Ou seja, não acredito, e a Bíblia não mostra que vamos fazer a obra de Deus, vamos fazer de qualquer jeito, e vamos porque as pessoas precisam mesmo. Mas antes, eu tenho que estar limpo. Antes eu tenho que ter tido uma experiência com Deus. E tenho que ter removido do meu coração e da minha vida a impureza. Às vezes a gente vê gente querendo vender salvação para os outros, discipulado para os outros, arrependimento para os outros, e não passou por isso ainda. Não passou por esse processo de limpeza. Então, eu queria fazer dois apelos hoje, deixar o pessoal do louvor. E o primeiro apelo é: se você tem impuros lábios, se você reconhece que está no meio de um povo impuro e que precisa ser lavado, esse é o primeiro apelo. Porque sem isso, não vai ter eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui é o segundo apelo. É agora que eu fui tocado pelo anjo, agora que o anjo já tocou meus lábios, agora que ele já limpou a minha vida, aí eu vou. Envia-me a mim. Aí envia-me a mim. A ordem não alterada. Eu não vou primeiro e depois sou lavado. Eu não prego primeiro para depois ser transformado. Eu primeiro sou transformado para depois pregar. Eu primeiro sou tocado pelo anjo para depois tocar. Eu primeiro sou amado por Deus para depois amar o próximo. Esta é a ordem. Queria que você pensasse um pouquinho. Como está a sua vida? E se você precisa ser tocado por Deus, lavado por Deus. Se talvez você não consegue ir pregar porque o diabo te acusa aí. A sua vida está errada. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. E pode começar a clamar: Senhor, limpa a minha vida, Senhor. Eu tenho impuros lábios, Senhor. Essa oração que fez Isaías. Você pode ficar em pé no seu lugar e fazê-la. Da mesma forma que fez Isaías. Senhor, limpa a minha vida, Senhor. Limpa o meu coração, Senhor. Limpa os meus pensamentos, Senhor. Pensamentos que eu não queria ter, mas eu tenho, Senhor. Deixe o Espírito Santo tocar a sua vida. Deixe o Espírito Santo falar com você.